Então, muito boa tarde a todos, caras e caros colegas. Temos as condições regulamentares exigíveis para funcionar. Temos quórum deliberativo e estão presentes mais do que três grupos parlamentares. Portanto, dou por iniciada a nossa reunião. Passo de imediato ao ponto 1, ao pacto de informações, relativamente ao qual tenho algumas informações a prestar-vos. E muito sinteticamente, a primeira é a seguinte. Recebemos uma carta do Parlamento Polaco solicitando o nosso parecer favorável para a criação no Parlamento Ucraniano de um oficial de ligação à COSAC. Portanto, todos sabem o que é a COSAC, mas, portanto, eu pedi informação se havia algum precedente em algum Estado-membro ou em algum país candidato e, de facto, não há nenhum precedente, porque, como sabem, a COSAC tem um secretário permanente, por acaso é o nosso compatriota Bruno Pinheiro, e tem, durante cada presidência, um oficial de ligação permanente de cada um dos membros da troika presidencial, não é? Portanto, neste momento, franceses e eslovenos. Ou suecos, já estou baralhado. A troika, neste momento, ainda é a França ou é a Suécia já? Pronto, já é a Suécia, a França já saiu, claro. É o que vem depois, não o que antes. Pronto. Portanto, neste momento, a COSAC, os oficiais de ligação, os membros permanentes são esses, não é? Portanto, eu parece-me aqui algum exagero estar a criar, porque essa é uma questão que, na minha opinião, é uma questão da competência de cada Parlamento. Se nós quisermos ter aqui um oficial de ligação para a COSAC, nós designamos-lo e pomos a fazer essa tarefa, não é? Portanto, a minha questão é a seguinte. Eles pediam uma resposta, de preferentemente antes do fim das férias. Recebemos, entanto, uma carta do Parlamento Croata a apoiar a ideia dos polacos, digamos, estão aqui a funcionar como advogados dos ucranianos. Portanto, não creio que o assunto não foi agendado expressamente, portanto, não parece que seja um assunto de lesa majestade o oficial de ligação estar agora ou estar em setembro, portanto, eu dou-vos informação, vou distribuir a carta, irei agendar para a nossa primeira reunião, uma deliberação formal sobre isto, se estamos a favor ou se estamos contra. Portanto, não sei se isto implica a ser, digamos, uma proposta que vá avante, implicará, provavelmente, implicaria alguma alteração na regulamentação da COSAC. Não é? Pronto, deixo-vos a informação e informo-vos que será um tema que discutiremos na nossa primeira reunião de setembro. Outra informação útil que tenho para vos dar é a seguinte, ainda voltando à nossa conferência interparlamentar entre deputados nacionais, deputados europeus, sobre o seguimento da conferência sobre o futuro da Europa no que respeita às matérias que implicam revisão dos tratados. O Sr. Presidente, nós fizemos a proposta, depois daquela que aqui a trabalhámos, lembram-se da discussão que tivemos, devíamos convidar o Presidente do Parlamento Europeu, o Vice-Presidente, etc. O Sr. Presidente respondeu com um extenso despacho, que irei dar-vos também conhecimento formal, mas que basicamente diz o seguinte: sim senhor, parabéns pela iniciativa, estou muito interessado em participar. No que respeita ao encerramento em que nós tínhamos posto o Primeiro-Ministro e a Presidente Metsola, no que respeita ao encerramento, acho que deveriam mencionar apenas o Governo e o Parlamento Europeu e deixar à consideração quem eles devam indicar. E porquê? Porque a senhora Metsola vem cá no dia 2 de setembro participar naquelas conferências do Estoril, creio que é assim que se chama, e há aqui um encontro de cumprimentos, no dia, para o qual o Sr. Presidente teve a amabilidade de me convidar também. A senhora vem aqui no dia 2. E é a intenção do Presidente convidá-la para fazer uma visita oficial a Portugal, ao Parlamento, etc. E, portanto, o gabinete está a trabalhar com o gabinete da senhora a vinda. E, portanto, introduzir aqui uma data imperiosa por antecipação da nossa parte não parece adequado. Portanto, digamos que o programa que nós aqui aprovamos foi validado pelo Presidente com estas pequenas alterações. Agora, já temos outros problemas, independentemente de quem venham a ser os participantes. É que nós tínhamos marcado isto para dia 21/9 de manhã. 21/9, que era uma quarta-feira de manhã, já que no dia terça anterior o Presidente está ausente do país. Do país, não, do continente. Assim sendo, teríamos de fazer isto na quarta 21. Mas na quarta, gostava de lembrar que nos dois dias anteriores existem jornadas parlamentares da iniciativa liberal. O que quer dizer que, não havendo terça atividade parlamentar, todas as comissões vão reunir na quarta. Portanto, teremos certamente poucos clientes para a nossa conferência. Plano B. Qual é o plano B possível? Fomos procurar a outra Semana Verde do Parlamento Europeu, que é aquela que nos dá garantias de disponibilidade, e isso seria no dia 2 do 11. Ou seja, e isto já poderia ser uma terça-feira, uma vez que em Portugal o dia 1 é feriado, mas o dia 2 já não é, terça-feira, e é uma Semana Verde no Parlamento Europeu. E eu acho que até não era mau, porque isto dá-nos para fazer os contactos todos mais tempo do que nos daria aos primeiros 20 dias de setembro. Resta-nos apenas saber se o Presidente estará igualmente disponível nesta data. Portanto, se estiverem de acordo, eu iria validar este plano B quanto à data com o Presidente. Se o Presidente estivesse de acordo, avançávamos para esta data. Se não estiver, teremos de ir à procura de um plano C, que não vai ser fácil, já que a próxima Semana Verde do Parlamento Europeu é a semana antes do Natal. E, portanto, isto já mandaria para o plano D, já para o ano seguinte. Portanto, vamos tentar concentrar-nos aqui a novembro. Certo? Portanto, com a informação, eu de qualquer modo já dei instruções aos serviços para darem conhecimento a todos os colegas do despacho e do programa com a sua versão definitiva, depois do despacho do Presidente da Assembleia. Pronto, as outras informações que queria-vos dar eram estas das jornadas parlamentares, já todos sabem, o PS faz jornadas parlamentares a 12 e 13 de setembro, segunda e terça, e a Iniciativa Liberal a 19 e 20, segunda e terça, o que quer dizer que temos de fazer transitar a nossa reunião para quarta, que é o dia de todas as comissões, não é? Porque na terça nenhuma vai reunir. Eu sugeria que a fizéssemos às 11 da manhã, nestas duas quartas-feiras, uma vez que a nossa reunião é tradicionalmente uma hora mais tarde que as outras, e portanto as outras tenderão se calhar a fazer de manhã, já permite a mesma flexibilidade que usamos usualmente. Se estiverem de acordo, marcaria para as quartas-feiras às 11, salvo melhor opinião ou alguma sugestão alternativa mais adequada.
Sr. Presidente. Posso só...
João Paulo,
peço faz desculpa, Sr. Presidente. Eu também já tinha dado conta, dia 2 de novembro é uma quarta.
Dia 2 de novembro eu disse que era uma terça, mas dia 2 de novembro é uma quarta. O 1 de novembro é que é uma terça.
E esta sugestão que o Sr. Presidente nos coloca agora é para as reuniões de
SPEN. As reuniões dia ordinárias 14, da 14, nossa comissão.
Dia 14?
Dias... As nossas reuniões ordinárias seriam terça-feira 13 e terça-feira 20 de setembro. O
pronto,
que eu
é
estou a propor é que passem para dia 14 e 21, respectivamente.
Muito obrigado.
Portanto, estão de acordo? Então, faz favor, deputado Paulo Diniz. Paulo Muniz.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu só estava a pensar em voz alta em relação ao que disse, desculpe voltar ao tema anterior da nossa conferência interparlamentar, e fiquei com a... Na memória aquilo que disse do PAR está a preparar, digamos, uma visita, um convite, e a pergunta que lhe faço é se tem alguma indicação desta, digamos, desse instante, porque se fosse à volta do 2, ou o que eu quero dizer é, não influenciando naturalmente a vontade do PAR, talvez sugerir que se nós temos esse plano, e se a senhora, não é, até era simpático, quer dizer, na visita dela, participa. Porque acho que nos trazia um peso, não é? Quer dizer...
Última informação ainda, para vos relembrar que, em princípio, penso ter no início de setembro disponível o programa para a nossa visita ao Alqueva, não é? Portanto, como já aqui dissemos, em princípio é coisa para sairmos daqui de manhã e chegarmos ao fim do dia. O programa será aprovado e discutido aqui na nossa primeira reunião de setembro. E assim dou por encerrado o programa, o ponto de informações. Não sei se alguém tem alguma informação queira prestar. Se não for o caso, passa ao ponto 2. Grupo de Trabalho, escrutínio das iniciativas europeias. Peço ao colega Ricardo Sousa, que, presidente
obrigado,
do Grupo
Presidente.
De Trabalho.
Senhoras e senhores deputados, só para dar nota que da lista de iniciativas da semana de 14 a 20 de julho foram sinalizadas 6 iniciativas, 3 para conhecimento e outras 3 que entendemos terem relevância para serem escrutinadas. E é só. Muito obrigado.
A listinha foi distribuída, a proposta foi, presumo que aprovada por unanimidade pelo grupo de trabalho. Pergunto se alguém se opõe, não sendo o caso, damos por, portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada a lista de iniciativas e procederemos em conformidade com esta deliberação. Passamos então aos pontos que têm a ver com a fixação final dos projetos de resolução que foram aprovados em plenário, que vos foram distribuídos, portanto, devidamente assinaladas as pequenas correções de português, algumas delas pertinentes, há que reconhecer. E então, não sei se querem ver ponto por ponto, se querem ver os pontos em conjunto. Eu propunha que víssemos em conjunto e, se alguém tiver alguma observação a algum dos pontos, era pedir ao favor que assinalassem. Portanto, não parece ser o caso. Se não for o caso, eu poria então à votação os pontos 3, 4, 5 e 6. Certo? Pergunto quem vota contra, faz favor de se pronunciar. Quem se abstém? Portanto, a redação final destes 4 projetos de resolução foi aprovada por unanimidade. E passamos assim ao ponto 7, que tem a ver aqui com uma tormentosa questão, que é a designação dos membros desta Comissão que integrarão a delegação à Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, que terá lugar nos dias 10 e 11 de outubro em Praga. E a questão é a seguinte. Habitualmente nestas reuniões participavam a Comissão de Assuntos Europeus e a 5ª Comissão. Neste caso, o Sr. Presidente da Assembleia determinou que participassem a 4ª, a 5ª, mas também a 6ª, a 10ª e a 11ª. O que significa que dos 7 membros da delegação, que eram repartidos por 2 comissões, temos agora de encontrar aqui uma chave de repartição por 1, 2, 3, 4, 5 comissões. E ao que tudo indica, sendo nestas reuniões a presidência rotativa pelas diversas comissões, ao que me informam que haverá desta vez a presidência à 10ª Comissão, que é muito dignamente presidida pela nossa colega Isabel Meireles. E esta Comissão terá direito a indicar 2 pessoas, presidente e outro. Sendo que cada uma das outras comissões indicará 1 membro. E haverá ainda, de entre o conjunto das comissões, uma que deverá indicar, pena aos nossos colegas do Chega já terem saído, eles agora aqui eram verdadeiramente indispensáveis, é que o Chega deverá indicar de que comissão vai indicar o seu membro, porque à comissão em que ele indicar o membro acresce 1, não é? Quer isto para ser explícito, não é? Se o Chega disser o membro que nós indicamos é o nosso deputado da Comissão dos Assuntos Europeus, nós passamos a ter 2, o membro do Chega, ou isso sucederá em qualquer uma das outras comissões. Portanto, o que quer dizer que a delegação terá, assim, 3 representantes do PS para o conjunto das comissões, 3 do PSD e 1 do Chega. Acontece ainda que a 4ª e a 5ª comissões têm regras, uma regra de aplicação aritmética que determina a quem compete. E, portanto, à 4ª comissão e à 5ª, se fôssemos só os 2, competiria ao PS indicar. Portanto, não sei qual é o critério da 10ª, se esse critério automático indica alguém, vim a saber que a 6ª e a 11ª não têm critério estabelecido. Portanto, o que eu acho que a regra é que quem tem critério estabelecido indica de acordo com o seu critério. Quem não tem critério, sujeita-se. Não é? Portanto, assim sendo, eu acho que a nossa comissão deve caber ao PS indicar o seu deputado. E o que eu proporia então é que, se estivessem de acordo, que o PS indicasse o seu comunicado, mas que ao mesmo tempo conferíssemos mandato aos coordenadores do PS e do PSD para fazer algum eventual acerto se porventura, quer dizer, a sorte não resolver o problema. Estão de acordo? Então, assim sendo, está a deputada Jamila Madeira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, sobretudo pela habilidade de construir as soluções, que é isso sempre importante quando se constroem delegações. Da parte do Partido Socialista, não, nada a opor. A única questão que gostaria de salvaguardar, até por termos esta noção de que há um elemento que é sempre adicional em qualquer uma das comissões, que é um dos partidos mais pequenos que o Sr. Presidente sinalizou, mas é importante que a delegação final, em todas as circunstâncias, represente a maioria parlamentar que está neste momento, que representa a Assembleia da República. Portanto, em nenhum caso, a maioria que não seja, ou melhor, que em nenhum caso, a maioria dos membros representantes desta delegação pode ser superior, ou seja, inferior àquela que é os da oposição. E, portanto, eu sei que o equilíbrio é difícil e sei que isso vai condicionar as opções das diferentes comissões, eventualmente dessas que não conhecemos. Mas, naturalmente, como compreenderá, ao PS caberá pelo menos metade daqueles que são os membros, dado que o número é 7, não é fácil, nós sabemos, mas 3,5 deveria significar 4. E essa é a matemática. Eu não estou disponível para ser partida à meio, mas eu também não serei indicada para representar em nenhuma das comissões. Mas pode ser que exista algum elemento disponível para essa amputação. De qualquer forma, não havendo essas condições, significa que 3,5 são 4 e, portanto, condicionará naturalmente a solução final. Muito obrigada.
Eu acho que este fundo musical, portanto, contribui para ajudar a resolver o problema. Não, mas, de facto, oh, Jamila, peço desculpa, mas não penso que não pode ser exatamente assim por uma razão simples. Porque se não tivesse havido esta alteração que o Presidente agora introduziu de pôr mais comissões, se fosse como era norma tradicional, só a quarta e a quinta comissões, a regra era cada uma indicava um PS e um PSD e o quinto rodava entre os demais. Portanto, agora aqui o princípio, acho que por analogia, deve ser 6 roda entre 3 PS e PSD e roda o sétimo. Quer dizer, porque... não sei. Esta é aqui é o parecer do nosso secretariado, não é? Portanto, não. A diferença é que também há uma composição parlamentar diferente, não é? Deve ser aí que a Jamila está... Pronto, mas... Bem, a não ser... Agora aqui a questão de saber é quem é que será o meio deputado, não é? Portanto, aí a dificuldade vai ser encontrar. Pronto, mas de qualquer modo eu acho que a minha proposta resolve o nosso problema. E o nosso problema é a indicação de um membro, na nossa comissão, de acordo com as nossas regras, cabe ao PS, e portanto vamos indicar o que o PS indicar, se estiverem de acordo, e vamos mandatar os coordenadores do PS e do PSD para fazerem a negociação intercomissões que vier a ser necessária.
Eu peço desculpa, que já deveria tê-lo feito, o nosso deputado por inteiro a indicar para a delegação será o deputado João Paulo Rebelo.
Se a proposta for aceita, portanto, assim procederemos e o assunto, portanto, está encerrado. Portanto, não é preciso pôr à votação, ou é quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado. Relativamente a outros assuntos, dou por encerrado, portanto, este ponto, o sétimo, o último ponto, outros assuntos, o outro assunto que costumamos tratar aqui é a organização futura dos nossos trabalhos. Já sabemos a data? Ainda não. Pronto, será dia 14, então a nossa primeira reunião, pós-férias. Não é? Não é? Portanto, salvo que os ilustres colegas entendam, deve ser diferente, não é? Os trabalhos parlamentares começam a... teoricamente a 6, não é? Pois. Portanto, a conferência de líderes é a 6. Ela determinará o trabalho. Agora, o dia 6, não sei que dia da semana é. Terça, não é? Portanto, acho que não faz sentido reunirmos. Não é? Pois. Então, dia 6 à conferência de líderes, 7 à comissão permanente. Eu proponho que a nossa primeira reunião tenha lugar a 14. 14 às 11 da manhã. Pronto, então assim sendo, a nossa reunião está terminada. Agradeço a todos o excelente trabalho realizado durante esta nossa metade da primeira sessão legislativa e desejo umas boas férias e um retorno com energias redobradas. Muito obrigado.